A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, que lhe faz companhia nas manhãs de domingo aqui na Rádio Universitária do Minho. Neste domingo, dia 12 de junho, continuamos o nosso habitual percurso e roteiro pelas festas e romarias da nossa região. Desta vez, o nosso percurso faz-se pelo Conselho de Barcelos, mais concretamente pela Freguesia de Martim, que este ano retoma com grande entusiasmo as grandiosas festas de Santo António. Ao longo desta emissão, vamos contar-lhe como é que tudo vai acontecer, à conversa com os nossos convidados que nos vão fazer companhia ao longo do programa. O convite, já sabe, é para que fique na nossa companhia até bem perto do meio-dia. Nós vamos ficar por aqui.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas de Santo António em Martim, Barcelos.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Martim.
Vertente Fluente. Comércio de painel sanduíche, serviço de corte, quinagem, perfilagem e estruturas metálicas. Vertente Fluente. Visite-nos em Martim.
Jorge e Paulo Vilaça. Há mais de 50 anos ao serviço de pavimentações e calçada. Jorge e Paulo Vilaça. Visite-nos em Martim.
Armoel Construções. Estamos em Martim.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Martim, em Barcelos, volta a realizar as festas de Santo António com um cartaz de luxo após a paragem forçada dos 2 anos causada pela pandemia Covid-19. Com um programa muito rico e diversificado, do qual sobressai a majestosa procissão em honra de Santo António, composta por vários andores, centenas de figurantes e acompanhada pela banda de música e fanfarra convidadas. Há também espaço para muita animação e convívio, proporcionados pelas atuações de inúmeros grupos nacionais convidados, que vão abrilhantar toda esta semana. Os Zés Pereiras na rua, ouvir a minhoto dos ranchos folclóricos, a música popular com o tradicional bailarico pelas noites dentro, a presença habitual da fanfarra e os tradicionais petiscos são os pontos fortes do cartaz, que inclui ainda a grandiosa sessão de fogo de artifício que encerra com chave de ouro toda uma programação de excelência. Uma semana de festa que será vivida com muita intensidade e alegria, preparada ao pormenor por um grupo de homens e mulheres que dedicaram parte do seu tempo na organização das mais bonitas e tradicionais festas de Martim. Connosco, e como é costume, já se encontram os nossos convidados, que esta semana nos chegam então da Freguesia de Martim. São eles o Rui Veríssimo, que é presidente desta Comissão de Festas de Santo António. O Rui tem 39 anos, é empresário, vive em Martim há 21 anos. Já esteve ligado ao futebol académico de Martim como diretor e é delegado da equipa de formação. Vamos contar ainda com a participação ao telefone do Francisco Sabino, um senhor de 64 anos, cresceu e é natural e viveu sempre em Martim, faz ainda parte do grupo folclórico de Martim há mais de 20 anos e vai-nos falar um bocadinho do passado destas festas da freguesia. Ainda temos connosco a Lúcia Lopes, é uma das senhoras que fazem parte ou que integram estes 6 casais, organizadores das festas de Santa António de Martim. A Lúcia faz parte da freguesia há cerca de 25 anos e também desta organização, desta festividade. Então, aos três, eu agradeço desde já a participação e a disponibilidade para estarem connosco a falar então destas festas de Santo António. Vamos então iniciar a conversa com o Rui, que é o presidente da Comissão de Festas. O Rui está há 3 anos nesta confraria, portanto nesta comissão, mas vai ser o primeiro ano, por causa da pandemia, a organizar as festas de Santo António. Como é que estão as suas expectativas? Vai ser este o ano que tudo vai acontecer, não é?
Sim, são boas, são boas. Estamos há 3 anos a trabalhar para se realizar a festa, mas perante a pandemia não foi possível. Vamos ver se é desta, contamos que sim.
Tudo indica que sim,
que corra tudo bem. que é disso que estamos à espera, que corra tudo bem e vai ser uma grande festa.
Muito bem. Como é que surgiu este convite para integrar e como é que reagiu? Portanto, foi um desafio que aceitou logo, de bom grado. Como é que surgiu aqui este convite para si?
Sim, no fundo aceitei logo, sim. Fui nomeado...
No Segredo dos Deuses, que é uma
Segredo
tradição
dos Deuses,
de Martim,
exatamente.
Não é?
perante essa semana foram lá à casa falar comigo e com a minha esposa e sim, praticamente aceitámos logo à primeira, sim.
Há uma tradição que é sempre 6 casais. É por causa de ser o Santo António o santo casamenteiro? Porque é que é porque tem que ser 2 casais, porque assim perdem os dois ou dedicam os dois o tempo todo às festas e acabam por estar juntos? Conseguem explicar o porquê de serem sempre casais a assumir as festas?
O facto de ser casais há trabalhos que têm que ser para mulheres e há trabalhos que têm que ser para homens. Pronto, daí o ser casais para dividir as tarefas e para facilitar e ajudar-nos uns aos outros.
Ah, então está explicado. Estava a tentar picá-lo a ver se me dava aqui uma resposta que tinha a ver com Santo António. Porque Santo António é o santo casamenteiro,
exatamente.
Podia ter a ver com isso, não é?
Sim.
Muito bem. Rui, em 2020 acabou por ter aqui uma pandemia, 2021, como é que viveram este período de sem festa, mas sei que acabaram por de certa forma marcar as festas de Santo António, de uma forma mais simples, mas dentro daquilo que foi possível, não foi?
Sim, sempre estivemos o bar aberto, só fechámos na altura de que fechámos ali 5-6 meses, porque fomos mesmo obrigados a fechar perante a pandemia, mas na altura da festa de Santo António realizámos sempre, dentro dos possíveis, os atos religiosos.
Sim, exatamente. Acima de tudo, sem haver grandes ajuntamentos, mas optaram por marcar este dia. E para este ano, falando aqui um bocadinho deste programa, que é extenso, sabemos que tem aqui uma programação de excelência. Já aqui falámos do dia 13, portanto, que é o dia de Santo António, que é sempre marcado na vossa freguesia, por Eucaristia, pela Bênção do Pão, que é também uma referência. Mas depois volta à programação na quinta-feira. Quero-vos descontar um bocadinho o que é que têm preparado para esse dia, quem é que é o convidado do dia, quem é que vai estar a animar.
O convidado do dia vai ser Augusto Canário, na segunda-feira, que é no dia 13, é mesmo o dia do Santo António, vai ser Augusto Canário. Depois, na terça, que não temos nada, porque pronto, é ao meio da semana, o dia a seguir é dia de trabalho e pronto.
Depois aproveitam o feriado ali pelo meio e regressa a
outra vez
às atividades.
Regressamos na quarta-feira.
Na quarta, exatamente, sim. Antes do feriado.
Antes do feriado.
E nessa quarta-feira há a Arraial, às 22.
Há a Arraial, às 22, exatamente. Que temos lá os Milénio.
Muito bem. Os Milénio a animar a noite. E depois
exatamente.
No dia 16. Ah, no dia 16 já temos aqui uma programação com também uma pessoa muito conhecida.
Exatamente. temos a Rosinha.
Exatamente.
Temos a Rosinha no dia 16 para animar a festa. Para animar a festa E logo a seguir à Rosinha temos outra sessão de fogo. Todos os dias temos fogo.
Exatamente. O fogo é de facto aqui uma presença sempre no vosso cartaz. Depois, dia 17 então, decorre também aqui, é também um dia que muito animado, mas eu iria aqui salvaguardar que é um dia que tem o José Malhoa, que dispensa apresentações, mas depois, mais assim no entrar da noite, uma programação muito específica, a chamar a juventude, não é? Também pensam nos jovens, também querem chamar os jovens para as festas de Santo António e por isso é que trazem também esta programação mais específica.
Sim, exatamente. Nós temos que ter, no fundo, um pouco de tudo para a juventude, para a gente já com mais idade. Temos de tentar jogar para agradar a toda a gente da freguesia e arredores.
Muito bem. E deixa-me, tenho aqui uma curiosidade para vos fazer aos dois, à Lúcia e também ao Rui. Já que percebemos que a programação, a parte aqui da animação dos concertos é sempre muito popular e é muito esperada aí em Martins. Em Martim, a população costuma-vos fazer pedidos, costuma dizer os grupos que querem ou como é que vocês escolhem aqui estes elementos, estes grupos todos que vêm cá?
Assim, no caso fomos nós mesmos que escolhemos, pronto, mas não quer dizer que haja uma pessoa ou outra que dê ideias, que dê uma opinião, pronto, havias de trazer fulano, havias de trazer grupo assim e pronto, isso sabe como é, isso é sempre...
As pessoas gostam de sugerir.
Foi consensual a vossa escolha ou zangaram-se aí pelo meio?
Não, foi consensual.
Foi,
porque tem, foi fácil. Sinceramente foi fácil. Em 2019, que nós estávamos a preparar, a organizar a festa, e estava a ser mais difícil porque também era a primeira, também estávamos naquela... Pronto, não tínhamos um orçamento tão fácil de resolver, Sim. Não é? Agora já tínhamos o trabalho de 2 anos, era a festa final, nós tínhamos de fazer uma festa que marcasse, que agradasse a toda a gente... E então esforçámos e acho que todos estávamos de acordo que havia de, como eram muitos dias de festa, havia dias para cada dia que podia ter mais para uma geração ou para outra e podíamos ter todas as áreas musicais, não é? Mais popular,
Exatamente.
Mais jovem.
E tem, é mesmo.
E era mais fácil, como tínhamos uma semana de festa, conseguimos ir trabalhar durante uma semana, era mais fácil de escolher. E graças a Deus nós temos um vasto repertório, há imensos artistas que Exatamente. Encaixavam e então foi fácil.
Exatamente, e ainda não dissemos que no dia 18, portanto sábado, antes da grandiosa sessão de fogo de artifício, têm o Fernando Daniel, um cantor que também dispensa apresentações e que agrada quase todas as idades, não é? E portanto também fica aqui esta nota para quem nos ouve, dia 18 têm o Fernando Daniel, depois ainda o DJ para Exatamente. Fechar a noite e a grandiosa sessão de fogo de artifício que é o Ex Libris das festas de Santo António. Rui, para se chegar a um cartaz deste, muito trabalho, muita angariação de fundos e o bar aqui sempre, durante o ano todo. O bar é o grande apoio para a concretização destas festas?
Sim, o bar é o grande apoio. Temos muito trabalho, claro que temos. Temos muito trabalho mesmo e o bar é o grande apoio. Embora temos ajudas, temos ajudas também de freguesias e pessoas da freguesia. Mas o bar é o principal apoio para a festa, sim.
Que funcionou ao longo de todo o ano. E o vosso bar, pelo que sei, também está situado no antigo Coreto, não é? Que
sim.
Acaba por ser também muito giro. Queres falar um bocadinho desse espaço? Portanto, fica mesmo junto à Capela de Santo António, num antigo Coreto que foi transformado num bar. E que sabemos também, Rui, que fizeram obras de alguma melhoria ali no espaço, não foi?
Sim, fizemos obras, substituímos o telhado, fizemos lá umas obritas, sim, fizemos lá umas obritas. O bar é o Coreto, como está a dizer, é o Coreto.
Sim, exatamente.
A parte da cozinha é por baixo do Coreto, mas sim, fizemos lá umas obras, mudámos umas arcas, sim.
E portanto, para criar aqui melhores condições também
a quem
visita. E acaba por ser um sítio aberto o ano todo, que também por si só é um sítio bonito, porque é junto à capelinha, é num antigo Coreto. Para quem não é, eu estou a falar enquanto visitante, acaba por ser também um sítio onde se come bem e também bonito. Portanto, agrada aqui as duas particularidades. Muito bem. Voltando aqui a falar da procissão aqui com o Rui, de facto o domingo, nós já fomos falando aqui dos concertos, no domingo concentrar aqui a parte religiosa, não é? Mais importante,
Sim.
A grandiosa procissão, é para si o momento mais importante? É aquele que gosta mais? Ou que o marca?
Sim.
Ou sente que as pessoas gostam deste,
assim,
deste
todos,
momento?
Eu penso que todos os dias vão marcar, não é? Claro que no domingo, pronto, a procissão vai marcar mais, não é? Agora sim, a procissão é uma coisa que vai marcar para toda a vida, exatamente.
Muito bem, uma procissão que tem os tapetes de flores, que é feito também para alguns dos lugares da terra, não é verdade?
Sim, exatamente, tem no cruzeiro lá em baixo, tem um tapete de flores muito, muito bem arranjado por gente da freguesia,
uhum.
por gente da freguesia, pronto, e depois temos os andores que são todos muito bonitos.
Muito bem.
Hoje, de facto, falámos das maiores festas de Martim e talvez das maiores aqui daquela região, mas para elas serem aquilo que são hoje, a muito se deve ao passado. Falámos de uma das festas que foram ganhando esta grandeza ao longo dos anos e já muito antigas. Eu já tenho do outro lado da linha, que vai participar agora connosco, o Sr. Francisco. Falámos do Sr. Francisco Sabino, ele tem 64 anos, é natural de Martim, integra ainda o Rancho Folclórico de Martim há mais de 20 anos. E agradeço desde já o facto de entrar connosco via telefone e de poder conversar um bocadinho sobre estas festividades. Sr. Francisco, sabemos que se lembra das festas em honra de Santo António desde muito pequeno, não é? Que estas festas existem em Martim.
Sim, desde muito pequeno. De facto, desde que me lembro e tenho memória para tal, sempre ouvi e participei enquanto miúdo e nas festas de Santo António, que são as maiores festas da freguesia e, como disse, que estão desde as redondezas, não é verdade?
Muito bem, elas hoje são umas festas que duram cerca de uma semana, começam já no dia de amanhã, portanto dia 13 de junho, e depois retomam ali na quinta-feira e é até domingo, mas sabemos que são muito conhecidos também pelos concertos. O senhor lembra-se do primeiro concerto que viu nas festas de Santo António? Quer partilhar connosco esse momento?
Olha,
o que é que se recorda?
Não foi bem concerto, foi a atuação de um conjunto.
Ah, muito bem.
De um conjunto. Como sabe, não sabe, mas eu passo a expor, em Martim até aos anos 52, até mais ou menos por essa altura, não se fazia, não havia arraial em Martim nas festas. Era só a procissão, e que vinha desde a igreja até à capela, porque as cerimónias eram todas efetuadas na igreja paroquial e não na capela. Portanto, havia só a procissão, que era uma procissão muito pequena, era só com 3 andores, quando me foi dado a conhecer aquilo que eu pesquisei, não é? E falei com gente já da idade, da gente que já fez parte da Comissão de Festas ou da Confraria de Santo António nos anos 40 e 50, portanto, eles disseram-me, de facto, que as festas eram uma festa, era a festa maior da freguesia, mas que era uma festa em si, com uma procissão até relativamente pequena, só com 3 andores, 3 bandeiras e pouco mais. E não havia arraial e não havia o tal dito arraial. Portanto,
sim,
era uma festa que mais de cariz religioso. Portanto, mas isto já vem de tempos imemoriais, porque a Confraria de Santo António já é de 1700 e pouco.
Muito antiga,
portanto,
sim.
Já é muito antiga, portanto, os estatutos da Confraria já são de 1700 e não posso precisar o ano, só consultando, não é? Mas sei que é do século XVIII. Portanto, já é uma Confraria bastante antiga. Portanto, era uma festa que se realizava, como disse, de cariz religioso e que de facto só havia, porque na altura não era muito autorizada para fazer a parte recreativa, a parte além de só, era só religiosa e não recreativa. Que me lembro, foi nos anos 70, mais ou menos, ou até antes um pouquinho, que o primeiro conjunto que veio a Martim foi o conjunto de pai, não foi o conjunto de pai e filhos, mas também veio, mas o primeiro conjunto foi, que me lembro, foi o conjunto Kelly Denin, que era o conjunto... Ai, que agora me vem o nome, sei que é da Nina que estava...
Era uma banda de Nina?
Não, era um conjunto típico.
Conjunto típico, muito bem.
Era um conjunto típico que era ali de Nina. Agora não me vem agora o nome.
E vieram pela primeira vez e foram eles que abriram...
Foram eles que me lembro.
Que se lembra.
Que me lembro, foram eles e depois vieram também o conjunto típico. Pai, filhos, era que não, porque não havia estas bandas que temos agora, não é?
Claro.
Era só...
Muito bem, mas há pouco estava a falar da parte religiosa, que foi assim que eram antigamente festejadas as festas, mas já havia procissão, havia a Eucaristia, havia a procissão só com os 3 andores. Hoje
em dia,
estamos a falar de uma procissão que tem cerca de 250 figurados muitas procissões, portanto foi evoluindo ao longo do tempo.
Foi evoluindo para melhor em todos os aspectos, quer no âmbito religioso, quer no âmbito recreativo e cultural,
sim,
não é?
Sim, sim.
Portanto, isso não temos dúvida de que, de facto, foi uma festa que, de facto, principalmente nestes últimos 25 anos, evoluiu muito de tal forma que tenho o nome que tem, tenho o espaço que tem no calendário, quer litúrgico, religioso, quer social e cultural,
da freguesia, não é?
Vamos ter, foi quanto a mim, mais evoluiu, além de, por exemplo, dos figurados, como eu disse, são 200 e tal, 250, 300 figurados, mais 14 andores, todos com flores naturais, decorados com flores naturais.
Muito bem.
O que é um espetáculo, não é? De facto, são grandiosos, são bonitos, vale a pena até ver.
Convida aqui as pessoas que hoje nos ouvem a ir ver. Esta procissão que acontece sempre no domingo, não é? Sim. E eu pergunto-lhe assim, que vai acompanhando as festas de Santo António, este é um dos principais momentos da vossa festa, uma vez que agora tenha um cartaz tão apelativo em termos de culturais, mas em termos religiosos é aquilo mais marcante.
Não, em termos religiosos não há dúvida que é o culminar de uma festa. É o coroário de um trabalho que foi feito ao longo destes três anos, vá lá, quer pela esta comissão, quer por outras que antecederam, não é?
Sim.
E, de facto, para mim é o auge. Além do dia do padroeiro, não é neste caso o padroeiro, mas sim do de Santo António.
Que é no dia 13, sim.
É no dia 13. Também faz-se, independentemente de ser um sábado, um domingo, um dia de semana, o dia do Santo António. É sempre celebrada também com a missa cantada, com o coro da
Francisca. E depois tem aqui uma especificidade, que é a bênção e a oferta do pão. Podes falar um bocadinho sobre o que é esta.
Era precisamente
este momento.
O que eu ia também
ia falar. Peço desculpa
falar,
por interromper.
Não. Portanto, o que é que acontece? Portanto, isto há mais ou menos uma década, esta parte. Alguém de uma comissão de festa de uma confraria cessante que tomar a iniciativa, porque pensa-se que em tempos idos essa cerimónia já se realizava, a bênção do pão, porque antigamente, como sabe, havia muitos pobres.
Sim, verdade.
E havia muitos pobres e vivia-se muito da caridade. E então pensa-se, eu não consegui a fundo, porque também as pessoas com quem indaguei não conseguiram explicar, mas dizem que têm a noção que isto já foi feito em tempos idos.
Okay.
Portanto, porque havia muitos pobres, então abençoava-se o pão e distribuía-se aos pobres.
E hoje, como é que é feita esta benção?
Hoje é um bocadinho diferente, hoje é um bocadinho.
Sim.
É aquele pão sémia que se confecciona durante a
Eucaristia.
A celebração. A Eucaristia é abençoada, é benzido e depois é distribuído por todos aqueles que queiram levar um pão para casa.
Que bonito,
todos, independentemente de quem quer que seja. Qualquer pessoa que vá à missa, que seja presente nos atos religiosos, no fim da missa, no fim da cerimónia religiosa, é distribuído à porta da capela, é distribuído um pão por cada pessoa que queira levar. E, claro, são posso dizer que são umas centenas, não é?
Muito bem, e é uma forma muito bonita de darem início às festividades de Santo António. Este momento acontece, então, já no dia 13, portanto, que é dia de Santo António, e é assim que vocês abrem as vossas festividades,
com esta
oferta de pão e esta bênção do pão.
Ora bem.
Muito bem.
Ora, é uma missa que começa às 7 da tarde, 19 horas, depois com o sermão e a bênção dos pão e a distribuição do mesmo, na verdade.
Muito bem. E neste dia 13 ainda com o Augusto Canário e os amigos a animar o primeiro arraial.
Depois temos depois, no dia, na sexta-feira, é que temos um interregnozinho, que não
claro.
Temos, é o único dia que não temos
que não tenham aqui arraial. Muito bem.
Temos depois temos outros dias todos
repletos aqui de muita animação. E no domingo, de facto, o ponto alto com as cerimónias religiosas.
Sim.
E com esta procissão que é sempre muito participada e muito aguardada também pela comunidade. Eu pergunto também, Sr. Francisco, uma vez que eu já percebi que vai acompanhando sempre, há algum ano que o tenha marcado de forma especial? Algum concerto que tenha visto? Alguém que tenha ido a Martim que os tenha marcado?
Olha, um dos concertos que eu até por acaso recordo bem foi quando veio cá o nosso grande cantor, o... Ai, que eu agora vou saber, me surpreendo.
Marco Paulo.
Não foi o Marco Paulo que está em França, o Clima Rocinha.
Tony Carreira.
O Tony Carreira.
Muito bem.
Nesse ano tivemos o Tony Carreira e tivemos uma outra banda que aquilo, acho que foi o maior show que
encheu.
Pudemos, sim. E tudo de borla. Então, bem,
claro.
Pessoas, aquilo encheu, foi tudo de borla. Isso não há dúvida, foi um espetáculo.
Muito
e claro,
bem.
Isso para mim foi um dos pontos altos que esta,
na altura, esta
comissão de festas levaram a efeito. Não duvido que aquilo foi a cereja no
topo do bolo, como se costuma dizer.
Assim, é verdade. Isso, não, mas ainda temos mais, porque depois temos também que movimenta muita gente e que traz muita gente no sábado, principalmente no sábado da festa, é a sessão do fogo de artifício.
Sim.
É isso,
que é também um momento que já é esperado.
É um momento alto, é um dos momentos altos das festividades, é precisamente a sessão de fogo que se faz volta da meia-noite.
Muito bem, fica aqui também esta chamada de atenção. O Sr. Francisco pertence aqui ao grupo, ao Rancho Folclórico de Martim. Esta festa também tem muitos ranchos, tem aqui também um festival. Este também é um momento que traz muita gente e que também é muito apreciado porque é uma tradição muito nossa aqui do nosso Minho, o folclore, não é?
Sim. É verdade que é uma das coisas que o pessoal gosta, toda a gente gosta. Portanto, são momentos recreativos, culturais que nos levam a que nós possamos dizer assim, é bom termos um grupo, é
sim,
bom
senhor.
Termos alguém que representa a nossa identidade cultural, que quer em termos de traje, quer em termos de música, quer em termos de letra, são recolhas, eu falo um pouco para o nosso grupo, são recolhas que se fazem e que se divulgam e que as pessoas apreciam. Isso não devido, porque as pessoas que quando vêm ver um festival de folclore não vêm só por virem, é porque gostam e apreciam a nossa identidade cultural. São momentos ídolos que nós estamos a representar, são as raízes dos nossos avós,
e da vossa
avós,
e da própria terra. Este ano
terra.
O Rancho Folclórico de Martim atua em que dia? Em que dia é que é a vossa atuação?
No domingo, penso que é dia 19.
Dia 19, fica aqui também o convite a quem vos quiser ver. Este também é um regresso aos palcos, não é? Porque o próprio Rancho esteve muito tempo parado devido ao Covid, não é?
Sim, ora, exato, isso. Uma pessoa estamos todos ansiosos por começar aí
a bailar.
A fazer as nossas demonstrações, não é? Porque
claro.
As nossas demonstrações etnográficas, porque o pessoal está ansioso. Ainda hoje falava com uma pessoa dizendo: até que enfim que vamos começar, até que enfim que vamos começar. Ela toda ansiosa, toda a gente está, porque nós somos assim, nós grupo e nós, gente de Martim, somos bastante bairristas. E como vivemos este bairrismo, também temos uma certa ansiedade para que isto comece, não é? Porque nós, sem isto, é um bocadinho como nós nos perdemos aí como uma agulha no palheiro. E nós precisamos é de animação. E,
claro,
e como nós somos um grupo que até é bastante unido, um grupo que sabe o que querem, e claro, esta ansiedade também está aquele nervosismo, miudinho, mas o pessoal está
já a falta pouco, né? Já falta pouco, Sr. Francisco.
Já
é na próxima semana. Eu convido a finalizar a sua participação e agradeço-lhe mais uma vez por estar connosco. Se quer deixar então um convite, uma última mensagem a quem nos ouve, um convite também aos nossos ouvintes, para então visitarem Martim, em especial nesta semana de festa.
Oh, meninas, que as pessoas venham ao Martim, não perdem o tempo, não vão perder tempo nenhum, venham ver o que de bom temos, a nossa convivência, a nossa maneira de receber, a nossa maneira de estar. Venham degustar também os petiscos, que também os temos, venham ver os arraiais durante a semana, venham ver Martim, porque não vão dar o tempo que venham em prego. É um banhaja que nós estamos cá para os receberem. Tudo, quer mesmo os de casa, quer mais os de fora, porque de casa estão em casa, os de fora vêm sempre visitar. E este, sim, venham, porque de facto vale a pena nós estarmos em Martim, vale a pena ver estas festas, porque é assim que elas se tornam maiores ao longo dos anos.
E estão muito próximo aqui de Braga, porque é uma freguesia encostada ao nosso concelho de Braga.
Ora,
estão também próximos, estão aqui num ponto estratégico que ficam próximos aqui de, tanto de um concelho que é Braga, tanto de Famalicão e mesmo de Barcelos, claro.
E de Barcelos, ora. E depois temos, temos a autoestrada que tem bons pontos de ligação,
claro,
não é?
Claro, sim, bons
temos
acessos.
A 11 e a 3 que nos ligam, que estão estantinhos hoje em dia para fazer 40 ou 50 km são 10 minutos.
É verdade.
Portanto, as pessoas que venham a Martim, venham ver o que é Martim e nós estamos prontos para lhe proceder.
Muito bem. Sr. Francisco, muito obrigada pela sua participação. Votos de muita saúde e até breve.
Então, seu prazer a todo meu, menina.
Obrigada.
E um bom haja para todos vós e felicidade pelos vossos serviços.
Muito bem, obrigadíssima.
Aí, boa tarde, muito obrigado.
E por falar no passado, estivemos também à conversa com José Manuel, que fez parte da anterior organização das festas de Santo António. Connosco recordou muitos destes momentos com muita saudade e nostalgia.
O trabalho foi, era duro. No entanto, valeu a pena por as amizades que a gente lá criou, em termos de casais, não é? Porque aquilo é composto por 6 casais. E nós, durante esses mesmos 3 anos, a gente vai ganhando afeto, não é? Que torna-se uma família, que chega-se a um ponto que a gente trabalha duro, é duro, e se não leva aquilo para a brincadeira, mais duro se torna. Para mim foi uma experiência boa. Eu fiz 3 anos e para mim aquilo até me fez bem, porque eu, no caso, também empresa zita e só me dedico muito ao trabalho. Aquilo para mim foi um escapozinho que até me aliviou em termos de stress e outras coisas. Para mim foi bom, a experiência para mim foi boa. É como eu digo, o que me marcou mesmo foi a convivência com as pessoas. E depois, claro, o auge da festa, é a festa, não é? O auge é fazer a festa, é o topo, é uma alegria fazer a festa. Pronto. O nosso objetivo, estamos lá a trabalhar para a festa, a gente conseguindo esses objetivos, a gente fica satisfeito e fica marcante, a gente nunca mais esquece. Tudo indica que tudo vai correr bem, não é? Porque, para o que se vê, em termos de cartaz e tudo, eu acho que o tempo se ajudar, eles vão fazer uma grande festa, embora vai ser o primeiro ano deles, não é? Se calhar vai haver uma coisa que se calhar vão... Pronto, como não fizeram nenhuma, vão estar assim, vão... Pode... A experiência não ser muita, não é? Mas a gente vai estar lá para ajudar e acho que vai correr bem. Que as pessoas de Martim, que ainda não lá esteve, que se for nomeado para aceitar que aquilo... embora sendo duro, um trabalho duro, que no fim vale a pena. É. Vale a pena porque, é como eu digo, a gente faz lá, cria-se laços de amizade lá.
E é então com este depoimento do Sr. José Manuel que encerramos a primeira hora de emissão do nosso programa. Nós voltamos dentro de momentos com mais motivos de interesse, percorrendo aqui esta semana de festas, das festas de Santo António e Martim. Volte connosco, até já.
Nossa Terra.
Eu fiz tudo por ti. Hoje resta a memória. Fomos felizes assim. Agora resta a história. Eu fiz tudo por ti, oh, oh, oh. Até demais é o que eu penso. Seguiste para o teu fim. Ser feliz é o que eu peço. Para além do teu olhar, há uma história por contar. E apesar da solidão, eu já não te espero. Eu não me esqueço. Eu sei que sabes que sim. Deixa-me ir, é o que eu peço. Para além do teu olhar, há uma história por contar. E apesar da solidão, eu já não te espero.
Já não te espero.